Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje proporcionamos um regresso a casa a Paulo Gomes, antigo estudante de gestão e a trabalhar agora na Virgin Atlantic Airways. O Paulo vive desde 2016 no Reino Unido e vai hoje partilhar connosco um bocadinho do seu percurso até aqui. Ele que em 2016 esteve também em Timor-Leste. Paulo, antes de mais, seja bem-vindo à RUM e eu começo por te perguntar ou por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso até chegares aqui ao Reino Unido.
Olá Liliana, antes de mais agradecer o convite, obviamente, é sempre com muito gosto que participo em iniciativas da Universidade de Minho e neste caso da RUM também. Vou pedir já desculpa em primeiro lugar também, porque provavelmente a meio da conversa vou meter uma palavra ou outra em inglês, não é de propósito, é porque infelizmente já não consigo evitar.
Nós entendemos.
Pronto, em termos da chegada ou do percurso até chegar aqui a Londres, comecei ou deixei a Universidade do Minho em 2010, entretanto comecei a trabalhar na Deloitte como analista, depois consultor sénior, o que foi sem dúvida uma experiência enriquecedora, porque a Deloitte é sem dúvida uma das melhores empresas para começares a trabalhar em termos da visibilidade e também da experiência de trabalho que consegues adquirir. Depois passei para uma PME, que é a Landeiro, situada mais ou menos na zona de Famalicão, entre Famalicão e Barcelos, numa área de controle de gestão. Portanto, na altura a ideia era desenvolver a área de controle de gestão. E depois, a dada altura, comecei a pensar, estava aqui a fazer falta, agora era mesmo uma experiência no estrangeiro, e para também enriquecer o currículo, como é óbvio, mas também pela questão da experiência em si, e optei por candidatar-me ao Inove Contacto. Qual não foi a minha surpresa, porque eu estava à espera de ficar num, sei lá, um país, tipo, a esperança é sempre os Estados Unidos, ou o Reino Unido, ou até a Alemanha, e acabei por ser colocado em Timor-Leste, e como deves imaginar, a minha primeira reação foi, Timor? Não, isto não deve ser engano. Mas depois, acabei por abraçar a experiência, e acabou por ser uma experiência muito enriquecedora a vários níveis, não só profissional, que foi surpreendente, mas também em termos pessoais. Na altura, só para dar um exemplo, estava no... foi na altura do Euro 2016, e Portugal ganhou, como todos sabemos, e o facto de... foi uma das experiências mais marcantes da minha vida até hoje, que foi ver os timorenses assistir aos jogos, e os jogos eram de madrugada lá, e depois, cada vez que Portugal ganhava, era uma inundação nas estradas de motos por todo lado, a festejar, com bandeiras de Portugal por todo lado, nunca antes visto. O Inove Contacto, como sabem, é cerca de 6 meses, a duração é 6 meses, e depois disso... surgiu a situação de, onde é que eu vou a seguir? E decidi candidatar-me a uma posição na Virgin, no Reino Unido. E porquê o Reino Unido? Porque na altura tinha, ou tenho ainda, a minha namorada, a Susana, que estava a fazer o doutoramento aqui no Reino Unido, e portanto fazia sentido que o próximo passo fosse o Reino Unido. E acabei por optar pela Virgin, por várias razões. Uma delas, obviamente, a questão de ser não gerida, mas o dono é o Richard Branson, e portanto é um dos gestores que normalmente tocámos sempre nas aulas, e foi uma das razões que me levou a candidatar. Depois é também uma companhia de aviação civil, que é sempre excitante, não é?
Uhum. Olha, neste percurso, de que forma é que tu sentes que a passagem pelo curso de gestão e pela própria Universidade do Minho te ajuda nas tuas atuais funções?
Certo. Normalmente há sempre a tendência para dizer que a parte mais importante é a questão de me ter permitido adquirir novos conhecimentos e de me ensinar a aprender, se é que faz sentido. Sem dúvida, acho que isso é fundamental. Acho que o novo modelo de Bolonha, quando foi introduzido, obviamente causou ou fez com que fosse mais fácil para nós aprendermos mais facilmente. Peço desculpa pelo plionasmo. Mas também a questão do conteúdo, acho que foi importante, que é o curso de gestão. Há uma diversidade grande dos temas que são abordados, certo? Eu vejo ainda hoje no meu trabalho, mesmo a questão, por exemplo, de dar um exemplo da contabilidade, certo? Em teoria seria apenas utilizada em Portugal, certo? Porque é contabilidade em Portugal, mas eu acabo por utilizar conceitos ainda hoje de contabilidade aqui no Reino Unido. Claro que depois há as diferenças normais, mas só para teres uma ideia de que acho que o conteúdo e o facto de ser tão diversa o tipo de conteúdos que são lecionados faz com que seja uma mais-valia para a experiência profissional depois, não é? No desempenho das funções.
Voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias é que tu guardas?
Obviamente há sempre as recordações das aulas, dos exames, mas penso que o que fica mais é a experiência no seu todo, os colegas, o tempo que passámos na praxe, e para mim a praxe foi, sem dúvida, uma mais-valia, porque cria aquele espírito de grupo, ajuda-te a viver melhor ou a começar uma experiência nova, que é completamente diferente do que é o secundário, e portanto foi sem dúvida, fico muito contente por ter feito a praxe, e aconselho toda a gente a passar por isso. Obviamente ninguém te obriga a fazer nada, é como tudo, mas foi sem dúvida uma mais-valia. Mas depois é o convívio, não é? Por exemplo, recordo-me das tardes a passar, passadas a jogar matrecos, ou a jogar ping-pong, ou a fazer um trabalho de grupo, ou a estudar na biblioteca, ou num sítio qualquer, portanto é sempre o que fica, é a experiência no seu todo. Claro que há alturas que são mais marcantes que outras, há alturas que são mais estressantes que outras, como por exemplo a altura dos exames, mas mesmo com isso nós aprendemos e evoluímos, portanto,
olha, então,
muito positivo.
Então vou sugerir que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade do Minho.
Certo. Sim, o tema que eu escolhi foi o tema Homem do Leme, dos Chutes em Pontapés. Podia ter escolhido vários outros temas, mas aqui a questão dos chutes faz-me sempre lembrar o enterro da gata e a parte mais alegre das festas e tudo mais. Portanto, é esse o tema.
Malos no escuro,
Voltamos à conversa com Paulo Gomes, antigo estudante de gestão na Universidade do Minho. Paulo, ao nível da adaptação, como é que correu a experiência, tanto em Timor-Leste, que acabou por ser uma surpresa, como nos dizias há pouco, como agora no Reino Unido?
Sim. São realidades completamente diferentes. Já agora, mencionar que eu, enquanto estava na Deloitte, houve vários projetos estivemos em Angola, ou tínhamos que viajar até Angola, e portanto é uma realidade mais parecida com a Angola do que com o Reino Unido, não é? Sendo a Europa, sendo a Ásia ou a África neste caso. Em Timor a adaptação foi, nos primeiros dias foi desafiante, vamos pôr assim, a questão do arranjar casa, a questão do conhecer toda a gente, a língua, apesar deles, de parte da população, falar português, não é necessariamente a língua principal ou a mais falada, e portanto houve ali também uma dificuldade inicial, mas depois começas a conhecer mais pessoas, há uma grande comunidade portuguesa em Timor também, portanto torna a adaptação mais fácil. Para mim a parte mais difícil foi adaptar-me ao calor, porque realmente as temperaturas lá é incrível, mesmo por exemplo na praia e tudo, nunca fiquei com queimaduras de pele, lá foi a primeira vez onde consegui arranjar uma, mas no geral uma experiência incrível, e aconselho a quem puder visitar, é um dos países mais bonitos que eu já vi, já visitei alguns, tem praias lindíssimas, portanto aconselho. No Reino Unido, totalmente diferente, obviamente a língua também é diferente, há uma diferença natural, que é cultural, mas que não é assim tão grande em comparação com, por exemplo, África ou Ásia ou até América, e portanto a adaptação é ligeiramente mais fácil. Ainda assim há aqueles desafios normais de quando estás a entrar num país que não é o teu, não é o novo, e apesar de falares inglês, ou de eu no caso falar inglês, não é necessariamente a minha primeira língua. E recordo vários episódios engraçados em termos de adaptação, só para dar um exemplo, se me permites.
Claro.
Por exemplo, na empresa, quando estava a ser apresentado aos meus colegas de trabalho, e entretanto eu tinha visto um post no Facebook acerca de um colega de trabalho que era o colega que tinha mais anos de casa, mais anos na Virgin, né? 30 e tal anos, qualquer coisa assim, e entretanto eu foi-me apresentado e eu conheço, você é o the oldest member in the company, certo? Ou seja, o homem mais velho, e não era nada disso, começou-se tudo a rir de mim. O que eu queria dizer era o longest serving member, que foi uma galhofa à minha custa, né? É que fiquei mal, se tivesse ali um buraco na altura era logo, soltava logo. Mas pronto, tem outras questões, por exemplo, os horários, eles têm a tendência para começar mais cedo o dia e também para acabar mais cedo, e por exemplo o jantar é relativamente mais cedo que aquilo que nós fazemos em Portugal, sei lá, por volta das 7h30, 8h, há quem janta até mais tarde. E eu recordo-me da primeira vez que fui sair com os colegas ingleses aqui, convidaram para sair depois do trabalho, portanto 5h30, e eu pensei, bem, vamos até um café ou um pub ou qualquer coisa, e fomos até um pub, só que entretanto eles começaram a pedir comida, e eu, porra, são 5h30, não faz muito sentido, mas é o hábito, e aqui o hábito é jantarem mais tarde, por exemplo, e também deitarem-se mais tarde, e é isso.
E foste-te adaptando?
Podes repetir?
E foste-te adaptando, perguntava eu.
Sim, e aos poucos vamos adaptando, não é? às diferenças. Há outras diferenças culturais também, que é, por exemplo, nós somos, em Portugal, tendemos a ser mais flexíveis com as regras, certo? Enquanto aqui, por exemplo, uma regra é uma regra, ponto, e é para seguir à risca. Só para dar um exemplo caricato também no início da adaptação, e que tende a ser frustrante, que é, tu, por exemplo, para teres uma casa, ou para alugares uma casa aqui, precisas de abrir uma conta no banco, e para abrir uma conta no banco precisas ter uma morada, e podes tentar explicar isto 15 vezes e dizer que estás a acabar de mudar para o país, que eles não querem saber. A regra é, tens que ter uma morada ou tens que ter uma casa, percebes? Enquanto em Portugal provavelmente aceitaríamos com mais naturalidade, ok, ele está a acabar de se mudar, é natural que não tenha uma morada, aqui não, a regra é esta, e portanto tens que arranjar uma solução.
Olha, falavas da questão do idioma, tanto num sítio como no outro, apesar de, lá está, dessas pequenas adaptações ao inglês, embora seja uma língua que muita gente fale, é diferente, aquilo que me vão dizendo neste programa, é que é diferente falarmos o inglês casualmente e falarmos o inglês diariamente, a todo momento, não é? Quase como uma primeira língua. Como é que foi esta tua adaptação?
Sim, não podia concordar mais. Uma coisa é falares inglês, e também há uma diferença grande entre falares inglês com alguém que é nativo, em que a primeira língua é o inglês, e falar inglês com alguém que a primeira língua não é inglês. E no caso do Reino Unido há a particularidade ainda de ser o inglês do Reino Unido e não o inglês a que estamos mais habituados, que é o inglês americano. E sim, então no início foi, principalmente nesta empresa onde eu trabalho, agora na Virgin Atlantic, a maior parte dos colaboradores são ingleses e, portanto, é normal que tenhas que lidar com alguém para quem a primeira língua é o inglês. E eu recordo-me nos primeiros dias que eles diziam coisas como you're right, o que é que ele quer dizer? Não percebo nada disto. Entretanto, porquê? Porque nós estamos à espera que ele diga how are you, right? Está tudo bem? Assim, e não, eles não dizem isso, não é comum. E depois tem também o slang que eles usam, o calão, e então no início é uma confusão. E depois, para juntar a isso tudo, tens a pronúncia, e nesta área onde eu estou, aqui nesta zona mais sul, há uma pronúncia que é mais acentuada, e portanto é mais difícil perceber. Portanto, como deves imaginar, aquilo no primeiro mês foi engraçado.
Era o que eu ia dizer, foi uma diversão. Olha, Paulo, explica-nos um bocadinho daquelas que são as tuas atuais funções agora na empresa.
Sim, eu sou, neste momento estou a trabalhar como manager da área de Data and Insights, da área de carga da empresa. Portanto, eu sou responsável por tudo que é o chamado Business Intelligence, ou em termos de desenvolver relatórios, publicar relatórios de vendas, por exemplo, de custos, lucro e tudo mais. Depois, para além disso, somos também responsáveis, a minha equipe é responsável pela parte de orçamentação e também do chamado forecasting, portanto, previsões como é que se diz, o quarter, para o ano, para quarter e por aí fora. E para além disso, ainda há mais algumas responsabilidades, como por exemplo definir os targets para os clientes, também os targets internos para o programa de incentivos, tanto interno como para também os clientes, para os nossos clientes. E portanto o meu dia-a-dia é assim pouco, varia, não é? Consoante o dia, tanto posso estar a tratar do orçamento, como posso estar a analisar um relatório ou a criar um relatório novo usando qualquer software.
E aproveitando a tua deixa, como é que é o teu dia-a-dia por aí no Reino Unido?
Não, é isso, em termos de trabalho, obviamente varia consoante os dias, mas começando com a jornada até ao trabalho, normalmente é longa, às vezes demora cerca de 10 minutos, mas normalmente consigo menos. eu vou a conduzir todos os dias para o trabalho, mas como o escritório é relativamente perto onde eu moro, é uma questão de 5, 10 minutos, não demora mais. Depois disso, depende, não é? Depende do que estou a fazer, mas normalmente há reuniões também, normalmente durante o dia, há relatórios para publicar ou há relatórios para analisar. Se for a altura de fazer o orçamento, é a altura de fazer o orçamento, ou de construir relatórios ou analisar, como eu disse.
Tu tens contacto com muitos portugueses aí?
Não, no Reino Unido não tenho muito, porque nesta zona onde eu estou e particularmente na minha empresa não há muitos portugueses. Eu penso até, se não for o único, eu tenho ideia que sou o único até a trabalhar na Virgin neste momento, mas e como tal não tenho aqui um grande grupo de portugueses a viver comigo, mas tenho um grupo de amigos, neste caso é mais com ingleses ou outras nacionalidades, mas sim, é isso.
Olha, e o que é que sentes mais saudades aí? De Portugal.
De Portugal, né? Claro. Obviamente a questão da família é sempre importante, mas eu também tendo a viajar ou visitar Portugal 3, 4, se não for mais vezes por ano, portanto é quase como estar a viver em Lisboa e visitar Braga. Hoje em dia com os low cost, com as airlines, eu não devia estar a fazer publicidade às companhias aéreas de baixo custo, mas é relativamente barato viajar de um lado para o outro, e mesmo agora até a TAP e a British Airways já fazem preços relativamente baratos, baixos para Portugal. Obviamente a família, a questão da comida, que nunca foi uma coisa importante para mim, mas tende cada vez a ser mais importante, porque a comida aqui no Reino Unido, vamos dizer que não é um fator que faz escolher o país, certo? Como já devem ter dito. E depois há uma coisa engraçada, que outro dia estava em Portugal e reparei que sentia falta disso, que é, não sei se tens noção daquele, do cheiro à terra molhada depois do verão, não é? Naquela sim, primeira chuva, sim. Aquele cheiro. Outro dia reparei que sentia falta disso por algum motivo, portanto, esta é uma particularidade.
São assim as coisas simples, não é? Que nós não damos valor enquanto as temos e depois quando estamos ausentes durante algum tempo começamos por até nos apercebermos que elas existem. Olha, Paulo, sim. Em sentido inverso, ia perguntar-te também o que é que gostas mais no Reino Unido?
Gosto mais, e particularmente vivendo relativamente perto de Londres, é a questão do acesso a tudo, não é? Apesar da distância ser relativamente grande, nada está muito longe. Eu estou a cerca de meia hora do centro da cidade, estou a cerca de meia hora do sul do país, da cidade de Brighton, por exemplo, e portanto o facto do acesso ou das distâncias não serem importantes, porque é relativamente fácil tu chegares a qualquer lado, é um fator que eu gosto. Depois a questão da oferta cultural aqui, que é muito forte também, a questão do teatro, por exemplo. Já eu e a Susana temos ido a várias peças de teatro, concertos também, portanto essa parte é sem dúvida importante. Mas depois também a questão do ambiente de trabalho, é uma cultura ligeiramente diferente da nossa, é uma cultura mais, não vou dizer que é melhor ou pior, não se trata disso, é diferente, certo? Mas é uma questão de, por exemplo, o horário de trabalho é diferente, há mais flexibilidade, há mais disponibilidade para, por exemplo, formações e tudo mais. Portanto, é mais ou menos isso.
Olha, então vamos voltar à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar o Reino Unido.
Neste caso eu optei pela música Don't Stop Me Now dos Queen, porque pensei que nada melhor do que esta banda para descrever o Reino Unido, certo? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. The shooting star leaping through the sky.
Depois da música, regressamos à conversa com Paulo Gomes, antigo estudante de gestão a viver no Reino Unido. Paulo, ia pedir-te que deixasse aqui algumas sugestões de locais para visitar no Reino Unido.
Certo. Normalmente a resposta é sempre visita em Londres, há ali o London Eye e o Big Ben, mas eu neste caso vou fazer algo diferente, que é, o meu conselho é, até podem viajar para Londres e obviamente visitem Londres se quiserem, é uma cidade lindíssima, mas o meu conselho seria, se puderem e se não tiverem medo de conduzir no lado errado da estrada, aluguem um carro e conduzam pelo país, por exemplo visitar cidades como Brighton, que é uma cidade costeira giríssima também, ou a cidade de Bath, que é uma cidade romana, um património romano bastante grande, portanto, parecido com Braga, e depois se puderem conduzir para norte e visitar cidades como, ou vilas como Chester e a cidade de York, são cidades medievais, faz lembrar um pouco Guimarães, portanto as duas muito, muito bonitas, e se conseguirem ir a Edimburgo, na Escócia, tanto melhor, porque também é outra cidade, é giríssima, provavelmente uma das minhas preferidas aqui no Reino Unido.
Olha, falavas há pouco de gastronomia e elogiavas muito a gastronomia portuguesa, mas o que eu te ia pedir era, além destes locais que deixaste aqui como sugestão para visitarmos, alguns pratos típicos daí.
Uhum. É claro que o mais conhecido é provavelmente o chamado fish and chips, que é basicamente peixe frito com batatas fritas, que por acaso eu gosto. Portanto, aconselho, se quiserem visitar Brighton e junto à praia, encomendar um pouco disto ou comprar um pouco disto. É uma forma de viver e de experienciar o Reino Unido, né? Depois, eles aqui são muito fortes em, por exemplo, vais a um pub e pedes o chamado steak, um bife, o que quer que seja, normalmente é muito bom também, e depois tens os hambúrgueres, e se quisermos ficar pela comida inglesa, inglesa ou americana, ou anglo-americana, depois se quiserem experimentar comida indiana, eu diria que é provavelmente o mais comum aqui no Reino Unido, até muitos dos pubs já servem comida indiana, e a comida eu já estive na Índia e não fica nada atrás, é deliciosa. Depois tens comida do mundo, não é? Comida chinesa, comida japonesa, mas em termos de comida, se quiserem experimentar alguma coisa em inglês, eu diria o fish and chips e, claro, um steak numa dessas casas de steakhouse aqui no UK.
Muito bem, já ficam aqui algumas sugestões para quem ainda não conhece o Reino Unido e tenciona fazê-lo. Olha, Paulo, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir-te também que deixasse algumas sugestões para as pessoas que também estão a pensar a tentar a sua sorte fora de Portugal.
É uma pergunta mais, de resposta mais difícil, mas acho que o primeiro conselho, se é que assim pode chamar, é, acho que vale a pena tentar. Obviamente preparem-se para, não sei que país poderão estar a considerar, mas o que é que estejam a considerar, preparem-se para isso, porque no início vai ser desafiante, vai ser frustrante, toda a parte logística, certo? Toda a parte do arranjar casa, do tratar até do telemóvel e tudo mais, é desafiante. Mas o meu conselho é, não se deixem tomar conta pelo medo ou pelo receio de que vai ser um bicho de sete cabeças. Vai haver desafios, é como em tudo, não é? Há sempre desafios, portanto é seguir em frente e a experiência vale sempre. E daí eu ter apostado em ir para Angola, ir para Timor, ir para o Reino Unido, e provavelmente não ficarei por aqui antes de regressar.
Ora, exatamente, era assim que eu ia terminar, perguntando se está nos teus planos um dia voltares definitivamente a Portugal.
Ah, sim, claro, sem dúvida, é o meu país, tenho toda a minha família aí e adoro Portugal, vou aí sempre que posso, e elogio Portugal sempre que posso aos ingleses aqui, portanto já consegui com que alguns fossem até aí de férias, é sempre o objetivo, mas sim, passa sempre pelos planos, agora não consigo dizer se vai demorar um ano, dois, dez, depende, há outros países no mundo que eu gostava de experimentar antes de voltar a Portugal, mas sim.
Olha, cá te esperamos, seja a curto, médio ou longo prazo, e agradeço-te imenso a partilha desta tua experiência profissional fora de portas. Muito obrigada.
Obrigado, Liliana, eu é que agradeço.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Paulo Gomes até ao Reino Unido e é com um tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.